Sejam bem-vindos a mais um AlphaCast, podcast do Sistema Alfa de Defesa Pessoal. Aqui quem fala é o Instrutor Bruno e eu estou aqui com o meu irmão, Instrutor Lucas.
Fala, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, não necessariamente nessa ordem.
Pessoal, o tema de hoje também é bem polêmico, né? Fala aí, Lucas, qual que é?
A gente falou, né, no último episódio que a gente queria fazer um sobre isso, né? Que é verdades difíceis de engolir. Né? Então, basicamente, a gente vai falar alguns conceitos e algumas problemáticas, né, que alunos ou que não são alunos acabam vindo e apresentando. Então, assim, eu tenho muita história, né? Quando eu vou apresentar, por exemplo, um seminário, um workshop em algum local, sempre tem alguém que não quer fazer, alguém que não gosta, e alguém começa a conversar comigo de alguma forma e fala: ah, eu não gosto de luta, é que eu não gosto de violência, eu não gosto desse tipo de coisa. E aí que a gente vai chegar nesse ponto, né? Porque você tem que entender que existem algumas verdades difíceis de engolir. A primeira dela, né, que a gente vai colocar aí, é a questão da própria violência. Ninguém quer admitir que existe violência, né? Então, assim, o pessoal acha que é tudo um arco-íris. Ah, não aconteceu comigo, então, assim, eu vou continuar com esse reforço positivo que nada vai acontecer. E, cara, verdade difícil de engolir. Se você nunca passou por uma situação complicada, muito provavelmente você vai passar, sabe? E, assim, as pessoas realmente elas só vêm procurar defesa pessoal depois que já aconteceu alguma merda, né? Então, assim, talvez você não goste de escutar. Esse é o tema de hoje, né? Verdade difícil de engolir.
Cara, falando nisso, você... Geralmente as pessoas ou sofrem algum tipo de violência ou alguém que elas conhecem bem próximo sofreram violência, mas o que elas veem na TV ou coisa parecida, elas tendem a ignorar, achando que acontece na própria cidade, elas acham que nunca vai acontecer.
Eu não digo que ignora, mas eles têm um efeito, assim, parece meia vida de um remédio, né? Por quê? Porque choca. Nossa, tal pessoa levou uma facada, você viu, Bruno? Nossa senhora! Dura uns 2 dias e pronto. Aí ela esquece que existe uma faca. Nossa, mas naqueles 2 dias, ela pesquisa vídeo, ela procura spray, ela procura faca pra defesa pessoal, ela procura uma tonfa.
Só que
nossa,
como nesses 2 dias ela não foi agredida nem nada, ela volta pra aquela...
Já esquece, não tem... Volta na estaca zero. Na verdade, até pior, porque assim, você ficar olhando um pouquinho, ficar... Ai, e não levar isso em direção nenhuma, sim, não serve pra nada, né? Então assim, primeiro, você tem que entender uma coisa. Você deveria treinar, isso é qualquer um, tá? Não tô perguntando se você gosta, não tô perguntando o que você prefere, não tô perguntando se você tem tempo. Eu estou falando simplesmente que você deveria treinar, ponto, tá? O quê? Aí a gente já pode variar, você vê o que você curte mais. Ah, gosto mais de jiu-jitsu, a parte de esporte, a parte de, sei lá, só a parte de condicionamento. Beleza. Não vai te deixar preparado para o mundo, mas é melhor do que a maioria da população faz. Mas um ponto é, você deveria treinar. Não consegue? Beleza. Tenta consumir outras partes. Livros, canal no YouTube, a gente mesmo tem podcast, alguma coisa que você tenha segurança. Mas assim, por que você não treina? Seja com a gente ou com qualquer outra pessoa, né? Porque existem inúmeros profissionais, professores, modalidades, artes marciais, enfim, cara, tem muita coisa. Por que você não treina? Muito provavelmente é porque você é preguiçoso e acomodado, né?
É verdade mesmo, porque assim, a verdade é que ninguém trabalha 24 horas por dia ou coisa parecida. Em algum momento a pessoa consegue assistir BBB, consegue ver novela. Então assim, existe, só que chega cansado. Ah, agora tá muito tarde.
Ah, tá muito tarde, acordo cedo da manhã.
Então, você falou tudo, preguiça ou qualquer coisa correlacionada é um motivo e é também uma verdade difícil de engolir, não, porque ninguém quer admitir isso.
Exato, não, e quem tá ouvindo já deve estar pensando em justificativas, né? Assim, não, mas ele tá falando isso, mas assim, no meu caso, eu tenho 2 empregos e aí eu faço universidade à noite. Cara, por isso que a verdade é difícil de engolir. Você tem tempo, isso existe, é que não existe a prioridade. Porque é muito fácil, né? A gente já, pô, acho que isso é até famoso. Pelo menos na minha área, questão de educação física, o pessoal sempre faz esse paralelo, né, os professores. Tipo assim, o pessoal fala que não tem tempo para treinar. Principalmente tempo para treinar, né? Aí a pessoa vira e fala, imagina se fosse um consultório médico e o cara fala, ó, não tem como, cara, você vai ter que fazer esteira 30 minutos, senão você vai morrer. magicamente ele ia tirar a reunião, ele ia conseguir...
Sim.
Não, ó, hoje eu não vou no aniversário, hoje eu não vou no churrasco, e pronto, ele consegue 30 minutos, não é 10, não é 15 minutinhos. Ele consegue 30, 40
minutos. E a vida dele
minutos.
Vai seguir do mesmo jeito, não vai perder o emprego, não vai acontecer nada, ou seja, existia tempo que ele não dava.
Mas você vê, então muda a prioridade.
É.
Quando alguém passa realmente por alguma situação muito intensa, uma faca na garganta, um assalto, alguém, porra, invadiu a casa... Né? Invadir casa é uma coisa muito pesado, porque assim, é seu lar, né?
É um local que está seguro, né?
Quando acontece isso, pronto. É a maioria dos alunos. O pessoal vem e fala, preciso treinar a defesa pessoal. Ele poderia ter treinado antes. Ele sabia que existe perigo.
Ele já viu na TV que ele as pessoas entram na casa.
Desde criança, meu. Mas assim, ele não sofreu na pele. Então assim, verdades difíceis de engolir. Vamos para a parte de reação. Por mais que você não queira admitir isso, tá? E aí que vai a parte do seminário que eu tava falando. Às vezes eu tava lá dando um workshop, alguma coisa assim, e sempre tinha uma pessoa assim, parada. Né? Então assim, eu já dei aula, cara, já fiz, por exemplo, 50 pessoas, né? Coisa de escola, coisa na própria universidade e tudo mais. Sempre, cara, é batata, sempre tem pelo menos uma pessoa. E aí eu vou lá perguntar se aconteceu alguma coisa, porque às vezes a aula realmente, ou a pessoa não entendeu, ela tá com vergonha. Então, obviamente, enquanto professor, eu vou lá perguntar se tá tudo bem. Aí o que o cara fala? Não, cara, não, de boa, mas assim, é que eu não gosto de brigar. Aí, cara, meus alunos já sabem exatamente o que eu faço. Eu falo, não, você não gosta? Ah, beleza, tal. Aí eu vou, dou uma empurrada nele assim, e falo, mas eu gosto, o que você vai fazer? Aí a pessoa começa a gaguejar. E é isso que... E eu faço pra ela entender que é mais ou menos isso. Ah, eu sou escroto, beleza. Mas eu faço pra ela entender que é mais ou menos isso que vai acontecer na rua.
Sim, não é opcional, né?
Cara, imagina, o mundo seria muito fácil, né, cara? Eu vou lá... aponta a arma na sua cabeça e fala assim, me dá o dinheiro. Aí você fala, não. Aí eu falo, tá bom, eu vou embora. Então,
vou procurar,
né?
Alguém que aceite.
Vou procurar alguém que aceita, né? A gente falou isso, sim, inclusive na graduação. Imagina se assim, sim, não ia ter o estupro. A pessoa, sim, ia perguntar se pode estuprar, a mulher ia falar que não, e o cara ia respeitar a opinião dela.
É.
Não é isso que acontece. É óbvio, sabe? O conceito de estupro é esse, né?
Exatamente, é não ser consentido, né?
Então, assim, você tem que entender, cara, que não é só porque você não quer que não vai acontecer nada. Isso eu acho que é o ápice da verdade difícil de engolir.
Sim.
Né?
Você pode... tem que parar de imaginar que você está nessa bolha, que você vive num, sei lá, num condomínio bom, num bairro bom, e que ninguém da sua família sofreu, e você acha, então, que está tudo certo, que você é contra a violência, você não é contra a arma, contra tudo, e a sua vida vai seguinte. Não, você tem que entender que isso não... Como é que fala? O crime não escolhe classe social, cor... qualquer coisa desse tipo, vai acontecer, você pode estar no lugar errado na hora errada. Por exemplo, eu já trabalhei em casos, e isso é um caso real mesmo, que a pessoa estava num espetinho, olha, você vê, quem nunca frequentou um espetinho?
Sim.
E ela acabou soltando alguma coisa ali, que um cara que estava envolvido, que a gente conseguiu levantar depois, ele ganhou ela, ele viu que ela tinha dinheiro, viu que ela tinha uma coisa, então assim, até então ela vivia num mundo de fantasias, só com dinheiro, carros e tudo, muito tranquilo a vida dela, ela não percebeu que ela acabou, como é que fala, dando a letra pro ladrão. Então a vida dela, de repente, mudou. Invadiram a casa dela e tal. Então até aquele momento, era isso que você falou. Eu não vou treinar, minha vida é incrível, minha vida é perfeita.
Aí depois vai a preocupação. Né?
Ou ela depois ficou morrendo de medo, traumatizada.
Ah, não sai nem de casa. Né?
Não, e aí...
Qualquer um é bandido. Viu?
É aquilo que a gente tá falando, né? Realmente é verdade, difícil de engolir, né? Uma coisa também interessante de falar é... As pessoas falam assim, né, também, acho que já ouviu alunos com isso, né? Elas chegam e falam, não, eu não tenho problema, eu não teria problema em reagir, eu não teria problema em pegar um bandido.
É incrível, nunca entrou numa briga, mas não teria problema nenhum em fazer isso, né?
Acontece que, às vezes, no momento ali, da vida ou morte mesmo, você pode travar, o aluno acha que isso nunca vai,
sim,
acontecer. Existe aquele estado onde a pessoa entra em choque, onde ela trava, ela não, sim, consegue tomar reação. E agora, outra coisa, as pessoas acham... Às vezes, o bandido, né, ele tá disposto, ele não tem nada a perder, tá drogado, não tá nem aí, vai tirar sua vida e ele não liga. Mas você, pessoa de bem, quando precisa se defender, não é tão simples você falar assim, não, eu vou pegar essa faca do meu agressor e vou enfiar nele. Nem todo mundo tem esse instinto, essa... Como é que eu posso falar? Essa força de tomar essa decisão.
É que não é nem questão de força, é hábito. Por exemplo, eu vou lá e falo assim, Bruno, você é um idiota. O que, que você faz? Você fala, oh, pede desculpa pra mim, você foi grosseiro. A gente é condicionado a não machucar outra pessoa. Sim. Nem com palavras. Eu não tô falando que isso é errado, obviamente que é certo. Mas a gente é todo santo dia, você não pode agredir. Às vezes a gente esbarra um outro, o que, que a gente fala? Desculpa. Oh, desculpa. Você já está sendo condicionado a não invadir o espaço, sim, a não agredir, a não incomodar. Do nada, em questão de 5 segundos, você tem que pegar uma faca e enfiar na garganta da outra pessoa. Velho.
Isso muda.
Isso muda. Não tem como, cara. Então, assim, se você já não se prepara mentalmente, sim, essa chave, ela não vai...
Não, cara, vai ligar.
Ela não vai ligar. É. Você precisaria de, por exemplo, 5 anos numa prisão pra... Sabe? Aí você ia ficar com sangue nos olhos.
Mas até demais.
Até demais. Então, assim, você não tem 5 anos, sabe? De mudança de hábito. Então, assim... Um jeito de você fazer isso é o quê? Um treinamento. E aí que o pessoal confunde. Eu vou lá, vou falar um seminário, vou fazer alguma coisa, a pessoa olha, ah, não, eu acho muito violento. Meu irmão, você pode achar o que quiser. Mas se você não fizer o que eu tô falando, muito provavelmente, infelizmente, vai ser estatística. Você vai ser a notícia,
sim,
que eu vou ganhar aluno.
E que você vai... Exatamente.
Você não vai ser meu aluno, mas você vai fazer...
Você vai ser citado.
É, você vai ser citado. Putz, cara, meu amigo morreu, levou várias facadas, aí eu vim fazer aqui. Quem que é? Ah, é tal fulano. Nossa, ai, era pra ter dado aula pra ele.
Que coisa,
que,
né?
Que coisa, né?
É, essa verdade difícil de engolir, ela é uma das que mais incomoda as pessoas, porque, assim, as pessoas sempre chegam achando que elas nunca vão travar, que elas não têm esses defeitos, né? Uma experiência que eu quero compartilhar aqui com o pessoal, que eu já comentei com você, é, bom, acredito que todos os ouvintes aí, ou pelo menos a maioria, se seguiu a ordem cronológica das coisas, sim, sabem que eu sou policial, né?
Você é policial?
Eu sou.
Eu não ouvi.
Você não tinha visto?
Eu não ouvi.
E eu não tenho nem que falar, né? Porque isso acho que é extremamente óbvio, que um policial anda armado e qualquer dia ele pode trocar tiro com as pessoas. É praticamente um pré-requisito escrito na... quando você aceita o emprego, vamos assim dizer. Só que, um paralelo aqui. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida, aí vocês vão ver diversos casos de policiais que, por exemplo, numa situação que precisavam, eles não atiraram. Seja por motivo religioso, seja por motivo moral, sei lá, da mente dele, ou até mesmo um motivo legal, pensando nas consequências daquele,
sim,
de tomar aquela decisão. Quando eu falo isso, eu estou falando um policial, que já é um cara treinado, tá? Que às vezes está 5, 10 anos trabalhando e comete esse erro absurdo. Então não é você que está treinando há um mês... Que algumas pessoas,
não,
tudo
tem
bem.
Tem gente que nem treina e fala, não, eu regi... nossa, eu ia quebrar a cara daquele.
Não ia.
Você
não
ia, velho.
Você ia travar e ia morrer.
Você ia só mão ia tremer.
Então, aceite essa verdade.
É, não.
Mas especificamente no meu caso, teve uma vez que eu fui cumprir um mandado de busca e um indivíduo lá dentro, ele arrancou um facão. Um puta de um facão gigante. Ele não avançou pra cima de mim. Ele apenas colocou o facão atrás dele, como numa posição de ataque, né? Assim, preparando pra atacar. E a gente tava num ambiente fechado. Eu não tinha... A gente sempre fala nos vídeos, não tinha pra onde correr, não tinha o que fazer. Eu tinha que enfrentar aquela ameaça. Não tinha pra onde ir. Dentro de um cômodo. Imagine dentro de um quarto. Pra onde você vai? É meio complicado. E foi uma coisa que a gente sempre fala, tal, mas eu senti na prática. É engraçado que, assim, deve ter demorado 2 segundos na vida real. Mas na minha cabeça demorou 15 segundos. Foi incrível isso. Que é o quê? Racionalmente eu pensei. Falei, bom, chegou o momento. Esse cara tá armado, tá com uma faca, eu tô com uma arma. Minha vida vale mais do que a dele. Eu não vou morrer pra ele. Tô aqui cumprindo meu trabalho.
Você já tinha falado, né? Pra largar.
Já, mandei largar. Larga não, a faca, largou, larga a faca. Largou, o cara ficou travado olhando. Destravei a arma, coloquei o dedo no gatilho. E ele não parava. Bom, naquele momento eu falei, bom, eu tomei uma decisão e falei, eu vou matar ele. Totalmente... justificado dentro da legalidade, mas por quê? Não tem como, o cara tá segurando uma faca, tinha várias testemunhas, enfim. Na hora que eu tomei essa decisão, o cara parou, colocou a faca do lado e ficou quietinho. Então, assim, acredite quando eu falo, se eu, que treino com meu irmão aqui direto, somos instrutores, já tivemos várias situações de vida, assim, agressivas, né?
Briga, essas coisas.
Tudo, tudo. E eu lido diariamente com isso, se eu... Não digo que eu hesitei, mas eu vi como é na prática essa questão de você ter a como é que eu posso falar? A coragem. Eu vou colocar essa palavra porque, assim, você vai tirar a vida de alguém. Claro, esse cara é um criminoso, ele pode ter matado pessoas, a sua vida está em risco, mas no fim das contas você vai tirar uma vida,
sim,
também.
Isso não muda.
E você não pode ter essa trava. E é uma coisa que eu percebi, felizmente, que eu não sou nenhum lunático, porque eu não estava ansioso para matar ele.
É, tipo, com babando,
babando,
né? Vem, vem, vem.
Mas eu também, claro... só quem tirou uma vida vai poder falar. A pessoa reage diferente mentalmente, mas eu estava assim, tranquilo quanto a isso. Então isso é bom porque se fosse uma situação diferente aí, você que está ouvindo, o cara veio te assaltar, a arma caiu no chão e o cara vai vindo para cima de você, você pega a arma e você tem que tomar uma decisão. Às vezes a decisão de você não ter coragem de atirar, o cara pode pegar a arma de volta e matar você. E aí você vai ter que tirar uma vida, como você falou do seu aluno, que não era aluno, que estava lá. Às vezes ele fala, ah, eu sou contra a violência, eu vou só desarmar essa arma e deixar aqui. E você acha que o cara vai embora.
Fica lá, vão ter. E é bom isso, porque nessas horas você também vê se é um lunático, né? Quem já assistiu aí Batman, Cavaleiro das Trevas, se você for tipo o Coringa falando, me atropela, né? Você já vê que você tem um pouquinho de problema, né?
Isso não é o ideal.
Mas, falando especificamente desse caso que você falou, né? É muito complicado, cara. Porque é isso que a gente tenta passar para os nossos alunos. Falando a respeito de reação, né? Então, eu queria falar exatamente verdades difíceis de engolir. Um ponto de questão de reação. E o segundo que eu quero entrar depois, que é a parte de treinamento. Falando especificamente da reação... você tem que entender uma coisa, né? O Bruno falou uma coisa muito importante. A minha vida vale mais do que a dele. Eu não sei se isso é uma verdade difícil de engolir, mas deveria ser uma verdade. Se você fala que não, ou você é muito hipócrita, ou você é muito... tenta ser muito, gratidão isso, gratidão aquilo, e todas as vidas são iguais... ou você acredita piamente nisso, ou você só faz pra enganar, porque você acha que vai ter curtido no Instagram, as pessoas vão falar, nossa, que ser iluminado. Mas se você parar pra pensar, realmente você... O dia tem 24 horas. Você faz praticamente 24 horas que você faz coisas pra você. Você pode fazer coisas pra sua mãe, pra sua namorada, pro seu irmão, você faz coisa pra mim. Mas no final das contas, você faz mais coisa pra quem?
Claro.
Pra você. É meio que óbvio isso. E não é ser egoísta nem nada, né? Você tá fazendo as coisas pra você porque você talvez faça um bem pro mundo a partir daí. A hora que você entende isso, você tá pronto pra lutar, né? E se você hesitar, se você não colocar a sua vida realmente como no topo, você vai deixar o bandido colocar. E esse que é o complicado.
E o bandido não tem dúvida que a dele vale mais.
Então, e esse que é o ponto que eu queria chegar. Que é o quê? Você, talvez numa reação, você tenha que matar alguém. Ou ferir gravemente, mas eu vou colocar aqui, vamos trabalhar com matar, você vai ter que tirar uma vida. Vamos colocar na posição que eu coloquei numa aula personal minha, que foi a seguinte situação. Você tá sendo rendido, tá? Então por um cara, então imagina que ele pegou, tá com a arma na sua cabeça, e falou pro parceiro dele, sei lá, pro quarto procurar o resto das coisas. E tá você com a sua família, mas só são só esses dois bandidos. Só cara, por algum motivo, você fala, vou reagir. E você consegue reagir desse primeiro. Você consegue pegar a arma dele, perfeito, pá, tá lá, e você não mata ele. Né? Você só, sei lá, dá um empurrão e conseguiu sacar, tirou a arma dele. Beleza, aí você fala, não vou matar ele, por quê? Porque é o que a gente tá falando até agora. Sim. Tirar uma vida não é assim, não é filme. Né? Se você não fizer isso, adivinha, você vai lutar contra duas pessoas. Sua família Sim. provavelmente vai atrapalhar.
Vai voltar, né?
Sua família vai atrapalhar, porque eles vão ficar gritando, vão entrar em desespero. A outro cara vai voltar armado e aquele lá vai ficar mais confiante de tentar tirar a arma da sua mão de novo. Talvez...
Claro, você já mostrou
não
que
estou
você
falando hesitou. Que você deva fazer isso. Estou simplesmente colocando uma situação que eu coloquei num treino. E todos meus alunos perceberam que a chance que eles tinham... A maior chance de sobrevivência deles, né? Era matar aquele cara e já se preparar para olhar para o outro.
Sim.
Né? Nossa, mas nas minhas aulas é muito violento, muito agressivo. Cara, não é, eu só faço as pessoas refletirem, tanto que eu não falei em momento algum, faça isso. Eu falei, o que, que você acha que você tem mais chance de dar certo? Todo mundo concordou, não, Sim. talvez eu teria que balear o cara, né? A gente não tá falando, a gente não trabalha com, nossa, olha que legal que seria. Não, eu falo, infelizmente, você talvez teria que fazer uma ação que, né, não é tão agradável.
É que é engraçado.
Estourar os miolos de alguém na sua sala não é legal. E tá preparado pra atirar em outra pessoa.
É que é engraçado você falar assim, né? Ah, mas nossa, como eu sou violento. Mas em todas as situações que a gente coloca, nunca é você chega pro aluno e fala, vamos lá, você vai sequestrar uma pessoa. Não, não é isso. Não é esse lado, é o contrário. Sua família acabou de ser sequestrada.
Sim.
Então as pessoas acabam falando, né? Ah, é muito violento. Mas elas param de... Parece que elas esquecem, na verdade. Elas não querem ver que em nenhum momento você tá incitando a violência.
Sim.
Só que se a violência está na sua frente, ali... você não tem como simplesmente dar uma rosa para ela e falar, eu sou anti-violência. Então eu acho só um comentário aqui por conta disso. Então, ah, eu sou contra a violência. Tudo bem, mas o cara que está ali dentro da sua casa, na rua, te assaltando, ele é a favor e simplesmente ele vai ignorar a sua opinião sobre isso.
Sim, então... e vai num ponto muito importante, cara, muito importante. Tem gente que fala até que as minhas postagens no Instagram são muito agressivas, umas coisas assim, sendo que são só vídeos reais e tudo. Não sei aonde, eu estou sendo agressivo, né? Estou colocando coisas que as câmeras de
que
segurança...
Que acontece.
Mas qual que é o detalhe? Por exemplo, eu treinei no templo Shaolin. Lá, meu, de verdade, o pessoal bebe chá, fica falando de paz o tempo todo. Fica abraçando árvore. É esse o nível. Por quê? O pessoal lá é muito pacífico, cara. Teve uma moça que pegou o meu copinho, não podia falar, né? Pegou o meu copinho de chá, aí entregou pro outro cara, que o outro cara ia lavar a louça e tal, e todo mundo, tipo, se agradecendo, cara, sem falar nenhuma palavra. É muito legal, é muito bacana. Ou seja, eles pregam muito a paz, a educação, o respeito, a igualdade. Lá não tem machismo, não tem nada. É muito legal isso. O que eles fazem durante a tarde inteira? Treina Kung Fu. Por quê? Porque nem sempre a outra pessoa vai respeitar você, cara.
Sim.
E você vai ter que quebrar a cara do outro cara, sabe?
Sim.
Então, assim, eu acho que eu não consigo
encontrar
outra, sabe? Outra.
É tão perfeito esse exemplo de que...
É perfeito,
enquanto,
cara.
Enquanto tudo estiver em harmonia,
exatamente,
tá todo mundo se dando bem. Se algum ali, de repente, resolve estuprar a outra que tá do lado...
Nossa, não vai ter
ele
perdão.
Ele vai apanhar de todo mundo, inclusive dela, e eu entendi a situação real,
tanto,
que deixa de ser uma metáfora.
Tanto que,
pra mim,
ó,
né?
Se eu puder falar uma frase, tem essa frase, cara, que pra mim é a que faz mais sentido. Tem uma diferença muito grande entre ser pacífico. O que é ser pacífico? Eu me considero um ser pacífico, que é o quê? Você consegue ser violento quando você quer, mas você escolhe não ser. Isso é um ser pacífico. Um covarde, às vezes ele fala que ele é pacífico, mas não, porque ele não tem a capacidade,
tá,
ele não tem a coragem, ele não tem a atitude de ser violento, mas ele fica falando de paz. Por quê? Porque ele é um covarde.
Ele não consegue.
Porque
ter
ele
outra
não consegue.
Atitude.
Exatamente. Então quando você assiste um filme. O próprio Karate Kid, que o Miyagi, porra, velho pra caramba, quebra todo mundo e tudo mais, ele é um ser pacífico, cara.
Sim.
Pô, ele fica falando de bonsai.
Sim.
E tudo
mas
mais.
Mas na hora que precisa...
Mas na hora, cara, ele chuta bundas e é isso.
Sim.
Aí, tá ligado? Então, assim, não, eu não encontro outra coisa prática pra falar.
Eu achei perfeito sua ideia.
É perfeito.
Bom, uma outra verdade extremamente difícil de engolir, eu gostaria de deixar assim, é o seguinte, cara. As pessoas, no geral, o ser humano, tá, tem uma tendência a se superestimar, a se achar acima da média. Por exemplo, já vi estudos, tá, que eu até comentei com você, que perguntaram numa sala com estudantes quem se achava abaixo da média de motorista, assim, de nível de direção. Quem se achava abaixo da média, quem se achava na média e quem se achava acima da média. Ou seja, são pilotos assim muito habilidosos e tal. E eu, como eu comentei para você nesses estudos que eu estava vendo, as pessoas... praticamente 100%, sabe, 90% se achou acima da média e 10, o restante 10% eram medianos, ninguém é inferior. Só que assim, é impossível, porque esse estudo foi repetido e sempre as pessoas acham que elas são melhores do que elas são. Por que eu tô falando isso? Porque chega aquele aluno que ele até tem facilidade, ele vai lá, faz um mês de aula, ele pega as coisas rápidas, ele tem um, sei lá, uma flexibilidade, ele dá chutes com facilidade e ele começa a achar que ele é o Rambo, um ser mitológico, que vai ser o próximo Bruce Lee,
o
sabe?
O Deus da Guerra.
E ele acha que ele vai ser incrível. E a pessoa acaba pensando isso. E assim, o mérito da pessoa, ela realmente tem algumas facilidades, legal. Só que ela começa a achar que ela é muito mais do que ela é, que ela é perfeita. E isso é muito, muito complicado. Por quê? Por vários motivos. Ela pode fazer 4 meses, achar que ela é incrível e parar de fazer. E ela vai descobrir que o agressor não parou, então ela vai se ferrar. Então a gente consegue pensar em várias situações onde... Ou vou até dar outro exemplo, tem gente que nem vai treinar. Eu na polícia, como policial, vamos lá, a maioria das pessoas que eu conheço se recusam a fazer qualquer tipo de luta, porque eles acham que, como eles têm uma arma de fogo, eles estão protegidos. Só que isso é o quê? Isso é, de novo, é a confiança em excesso. Vamos lá, numa situação, se você pudesse escolher entre ter uma arma, ter uma faca e saber lutar desarmado, não é, seria essas três opções juntas não seria a melhor coisa? Não, ele acha que, ah, eu tenho arma, tá ótimo. E não quer nem saber do restante.
Nossa, eu já tive tanto aluno... Um aluno meu, o Helder, né, que é um PM, nossa, cara, ele... Nossa senhora, cara, a parte de desarme dele, ele era melhor que eu. Eu falava isso pros meus alunos. Eu falava, cara, eu vou falar como que faz e vou deixar ele fazer, sabe? Tipo, pô, sem arrogância. Sim. Ah, eu sou o professor. Cara, ele mandava muito. Todos os outros policiais que já passaram pelas minhas aulas... passam vergonha e nunca mais voltam porque eles se sentem incomodados.
Sim, eles não aceitam que...
Eles não aceitam
que aquele civil ali é melhor do que ele.
Eles não aceitam que um simples civil consegue quebrar a cara deles, assim, em 2 segundos, sabe? Tipo assim, e eles ficam barra impressionados, barra envergonhados por eles mesmos, mas eles não entendem que isso é uma bola de neve. E aí eles só vão... E aí que vira aquele... O policial dos Simpsons lá, que só quer rostinho.
Ah, sim. Exatamente.
Cara, obeso que não consegue correr, não consegue fazer nada. E falando de treino, tem o aluno também que consegue fazer flexão, alguma coisa. É só parte física que ele consegue fazer. Ele fala, nossa...
Ele nem cansa, né?
Nossa, eu quebro a cara de qualquer um, meu irmão. Força física nada tem a ver com habilidade de luta. Nada.
Falando nessa questão, tem o famoso fortão. É que você falou de treinamento físico. Mas tem aquele cara que pesa 100 quilos e ele realmente é forte. Ele vai na academia e tal. Ele nunca, nunca lutou. Mas o que ele pensa? E algumas pessoas próximas dele pensam a mesma coisa. Você não precisa lutar, você é forte.
Sim,
cara,
exatamente.
Muitas vezes, mesmo ele sendo forte... A força que ele tem serve para, por exemplo, fazer um supino, mas não serve para dar um soco.
Mas, ó, falando disso, eu tava dando... Antes da... Aí parou tudo, né? Mas eu tava dando aula para um colega meu da faculdade de Educação Física, né? Então você já imagina que o cara gosta de treinar. Sim. Aí fazia um tempo que eu não via ele. Aí ele veio para treinar lá em casa, lá no dojo. Mano, o cara virou o bodybuilder, tá ligado? Gigantesco, gigantesco. Aí, como sempre, eu faço algumas avaliações e tal. Eu fiz ele bater um saco de porrada. Cara, a parede tremia.
Nossa,
era uma força. O que aconteceu? Ele tinha medo de mim. Porque ele sabe que não importa o quão forte é o seu soco, se você não sabe usar,
claro.
Se você não é tão rápido, se você não sabe onde atingir, cara, não. Vira aquilo que a gente vê de briga de rua. Que a pessoa, às vezes, até bate forte, você sai com um arranhado, mas você não é derrubado.
Ela tá batendo forte no saco parado. Então, e não no agressor tentando socar ele também. Então...
Isso é crucial. Então, assim, ele... Pô, o pessoal olha pra mim e fala assim, nossa, Lucas, você é grande, né? Você treina e tal. Ele é o triplo de mim, cara. E ele tava olhando, tipo assim, nossa, o que, que eu faço? Como que eu faço, sabe? Como que eu faço isso com o meu corpo? Como que eu faço o meu corpo fazer o que você tá falando, sabe?
Então
assim,
ele, já não tem essa verdade difícil de engolir, né? Ele sabe
ele
que...
sabe que ele é
exatamente.
Forte. Ele sabe que as pessoas vão ter medo, mas, cara, um cara com uma faca não tem medo de cara grande, não, né?
O seu músculo
o
não
é órgão,
a prova de faca.
O seu intestino, ele não é blindado. Uma facada, ele vai pra fora. Ah. E você vai ter que ficar segurando ele lá.
Então fica a dica aí pra vocês, que algumas pessoas, eu tenho certeza, que vão se reconhecer nisso.
Vão, não vão querer admitir.
Não vão querer admitir, mas no fundo
vão falar,
você pode ter facilidade, você pode ser forte, você pode ser tudo, mas galera, na moral, vocês não...
Ai, teve aluna minha, cara, que a gente falou isso hoje, que quer passar em concurso, fez tipo 6 meses comigo. Ai, não, agora eu estou apta pra fazer o teste físico da polícia.
Ah, sim.
Sim, isso. Faz 2 anos que a pessoa...
Tenta e não consegue.
E tenta e não consegue. É com 6
não,
meses. Sim.
Não é você se desmerecer, tá? Não é essa a ideia. Não é isso. Mas é você conhecer os seus limites. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito flexível de natureza. Então não adianta eu fingir que o meu chute alto vai ser incrível. Não vai. Ele tem pessoas que têm mais facilidade. Então, sabe, você ter um senso crítico de saber. Eu não sou tão forte fisicamente que nem você. Mas vai ter golpes ou outros tipos de técnicas que eu levo mais facilidade, tenho vantagem. E você sabe disso. E tá tudo certo. Eu não sou aquela pessoa que acha que, não, mas peraí, eu tenho uma arma, eu ando armado, eu não preciso de nada. Não tem essa confiança em excesso.
Nossa, pelo amor de Deus, cara.
Isso te faz mal. Isso vai te matar lá na frente, entendeu?
E ó, falando, dando esse gancho do treino, que é o último ponto que eu queria chegar... Que aí talvez até alunos, cara, talvez até nós, talvez você, né? Porque você começou a treinar mesmo firme na hora que você tava bem doente, né? Então talvez você se identifique, né? Isso é legal.
Vou até fazer um parênteses aqui, né? Meu irmão não ficava doente nunca. E eu ficava 3, 4 vezes por ano gripado. E assim...
Gripado a semana gripado toda mesmo, né?
E assim, a gente vivia na mesma casa, comia as mesmas coisas, mas assim, tava no mesmo, o almoço era junto, como que pode, né? Então, exatamente o que você falou, eu não tinha uma vida muito saudável naquela
e
época.
E não adiantava falar, né?
Não, você falava, mas eu não...
Não adiantava, então
tem
assim...
Tem que partir da pessoa, né?
E talvez a pessoa agora falando de treino é o seguinte, galera... Ou você treina ou você não tem resultado. Ou você treina ou você morre. E falando tanto em questão de se proteger, como questão de saúde. Porque o que acontece, galera? Por exemplo, agora mesmo, vou dar aula online. Tô com uma turminha legal aí pra treinar e tal. Bem básico, bem tranquilo. Um valor, porra, cara, isso, praticamente de graça. E muita gente poderia estar junto e não tá.
O número de alunos são baixos comparado...
É, comparado ao todos, até de Bauru, Botucatu, por exemplo.
Sim.
Muito baixo. E aí, cara, eu já recebi, inclusive, na mensagem lá, falando no privado, né? Ah, é que eu não gosto muito de treinar em casa e não sei o quê. Cara, então não treina. Provavelmente você vai querer mudar isso daqui uma semana quando você olhar no espelho e você vai sentir mal. Por quê? Porque Sim. ou você tá... um palito, ou talvez você esteja extremamente gordo,
Sim.
e aí vai ficar chateado, vai ficar mal, ou você vai sair pra caminhar e já vai perceber que você perde Sim. o fôlego, ou você começa a fazer alguns exames, ou até mesmo você percebe que você tá doente, você tá mal, você tá estressado, e aí você vai começar a falar, nossa, preciso treinar. Esse, cara, é sempre a mesma história.
Só que só depois, né?
Eu nunca, cara, desde os meus 10 anos até hoje, eu nunca parei de treinar. Sim. Nunca, cara. E se assim, eu quebrei a mão já, eu já fiquei mal, eu já desloquei alguma coisa, eu já quebrei uma costela, eu continuei treinando. Ah, como, Lucas? Não necessariamente com o corpo, mas que seja com a mente, cara. Sim. Eu meditava, eu lia alguma coisa, eu fazia treino de movimentação, cara. É a coisa mais chata que existe. Você ficar fazendo movimentação, por exemplo, de boxe. É só pé, cara. É só assim, ó. Você vai andando pra lá e pra cá. Foda-se, cara. Eu treinava, tá ligado? Sim. Eu sei que é chato, mas precisa. E aí a gente vai fazer um sparring, o pessoal olha e fala assim, eu vou com o Lucas... É, cara, porque eu treino todo dia. Lógico que você tem medo. Porque pra mim bater em alguém é tão fácil quanto respirar. Porque eu faço essas duas funções por dia na mesma quantidade,
sim,
tá ligado?
Sim, eu não,
então,
entendi.
Então, assim, meu, aí você pode achar... A pessoa acha chato. A pessoa fala, nossa, mas eu treino de
Mas
hoje.
Ela gosta do resultado.
Mas né? Ela gosta do resultado, claro.
É, esse negócio de treinar online. Eu... Já treinei online antes da pandemia, tá? Você lembra disso?
É chato. Época?
E, não, eu até gostava. Mas depois... Ah, é claro que treinar com as pessoas é mais divertido e tal.
Sim.
Só que a pessoa fala isso, só que vamos lá. Quanto tempo que a pandemia já tá durando? Mais de um ano.
Cara, tem muita gente que não treina há mais
então,
de um ano, velho.
Então, assim, vamos lá. Eu não suporto treinar online. Então, essa pessoa que não suporta treinar online tá mais de um ano parado sem fazer nada...
Era melhor ter treinado.
Você concorda?
Porque é isso que eu falei, mandei isso até no projeto Parabelo. É melhor você ter uma evolução pequena, ou pelo menos você manter o seu nível de condicionamento físico e nível
claro.
De saúde, do que você regredir. Porque, cara, já Exatamente. Aconteceu com todo mundo. Você vai lá, tem, por exemplo, o corpo. Vamos falar de corpo. Você emagreceu 10 quilos. Uhul! E é difícil. E pra voltar, não é muito mais fácil?
Claro.
Pronto, tá aí então. Então assim,
se pelo menos você conseguir manter, você pode não perder mais 10 quilos.
É, não, mas fica.
Mas você não engorda.
Você não engorda, exatamente. As pessoas não têm essa noção. E vai ter, cara. Vai ter porque você é batata, velho. Se continuar e, nossa, vai ficar fechado por
mais um ano.
Aí você pode ter certeza, cara, que semana que vem vai virar dois. Vai virar e falar, Lucas, ainda tem vaga. Lucas, não sei o que. Ó, eu vou buscar a sua planilha de treino que você enviou, porque eu não fiz nada e eu vou fazer. Por quê? Porque Sim. aí alguma coisa está acontecendo na
E aí é o
pessoa.
Que você falou no começo, aí ela arranja tempo.
Aí, não, incrível, aí tem, porque ela tá depressiva,
agora.
Ela tá obesa, ela tá mal, ela tá com dor na coluna, porque ela só fica sentada. E aí ela. Aí é incrível, cara, você fica desesperado, você tá disposto a pagar personal, fisioterapia,
Sim.
remédio, anti-inflamatório. Incrível, cara. Nossa, você conseguiu dinheiro disposição.
Tempo.
De... E aí surge, sabe?
Mas aí
surge.
Já era.
É.
Não precisava ter chegado ali.
É, não digo que já era. Sim, pô,
sim.
cara. No primeiro episódio mesmo eu falei isso. É, eu saí de enfermagem, fui pra educação
Exatamente.
Física porque eu queria cuidar das pessoas antes de chegar naquele
Não
ponto.
Não depois.
Eu vi na prática, cara. Eu vi na prática o que é a pessoa deixar num ponto que ela não consegue passar da porta porque ela é obesa. Sabe?
É, isso não acontece dia pra noite.
Não, mas aí cara, aí você pergunta, dá dó, cara. Você pergunta, a pessoa tá acamada. Você pergunta, nossa, você mudaria sua alimentação? Não sei o quê. Lógico. Nossa, se desse pra voltar no tempo.
Sim.
Infelizmente, não dá. Você pode fazer isso agora. Quem tá escutando pode se preocupar hoje do que deixar chegar num ponto bem, bem grande.
A verdade que você acabou de falar é o seguinte, a gente disse que o título desse vídeo é Verdades Difíceis de Engolir. Só que se você tiver a humildade de engolir essas verdades nesse áudio agora...
Sua vida vai ser mais fácil.
Exatamente. E eu quero lembrar uma coisa, você acabou de citar, então você que está ouvindo aí, nós criamos o projeto Parabellum, isso a gente ainda não falou aqui no AlphaCast. Nada mais é do que um grupo de estudos no Telegram, aquele aplicativo concorrente do WhatsApp que tem umas funcionalidades bem melhor.
É legal.
E dá uma pesquisada lá no nosso Instagram, na defesa.alpha, que lá tem o link, tudo certinho. É um grupo aberto, as pessoas podem entrar, debater, não tem muita moderação lá. A gente só fala sobre defesa pessoal, mas você que está ouvindo aí pode contribuir.
Sim, é legal quando o pessoal fala alguma coisa.
Pô, e tem muita coisa legal que o pessoal fala. Então, aproveita, dá um pause aí, né? Vai lá, dá uma... Se não segue a página, segue. Se não sabe que nós temos um canal no YouTube, siga.
Hoje mesmo coloquei um negócio legal lá de ataque furtivo e tal.
Ah, exatamente.
Foi bem bacana.
É legal, é um... Assim...
É legal.
Te ensina a sobreviver mais um pouquinho.
É o que a gente tá falando de online, né?
Então, exatamente.
Assim, cara, é mais uma ferramenta, é mais um curso. Não vai, você não vai virar o Rambo, sabe?
Sim.
Entrei no projeto Parabellum. Nossa, estou pronto pra bater em 5 pessoas. Não. Mas,
não,
cara,
é...
você vai ver que são dicas e às vezes são alguns detalhes que isso faz uma diferença gigantesca, cara. Né?
Existem coisas, né, que só podem ser treinadas fisicamente, vamos assim dizer.
Sim.
Por exemplo, eu vou treinar a desviar de socos. Eu até posso fazer o movimento sozinho.
Sim.
Quando você já sabe, você já tem uma noção, você consegue treinar. Mas na prática, eu preciso de um parceiro. Isso é óbvio.
Sim.
Pra sentir, ver... Beleza. Mas existem situações que simplesmente ver uma foto...
A gente trabalha muito com prevenção também.
Também.
É 90% de tudo que a gente faz é prevenção.
É. Por exemplo...
Nossa, eu dou aula faz tempo. O que eu mais falo aos meus alunos é o quê? Cara, olha pra rua, como que você vai pra garagem?
Eu vou dar um exemplo que eu fiz essa semana. Fui levar uma intimação pra uma pessoa, tinha R$50 no para-brisa do vidro do carro. Ali em cima, né? Na parte de dentro. Exposto, dava pra ver. R$50. Meu, se o Noia tá ali, ele bate e pega. A hora que eu levei a intimação, eu virei pra pessoa e falei, tira esse dinheiro daqui que chama atenção. Ou seja... Isso que eu acabei de falar, você não precisa ir pegar, ver
vídeos,
dar um
soco. Vou fazer 50 polichinelos. Não, o que vai te ajudar agora é o estudo da questão do... Nossa, como que eu fico menos vulnerável?
Exato.
E esse tipo de coisa a gente tem no programa.
Dá pra ser teórico.
É bacana.
Bom, então pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse tema aqui.
Muitos não gostam.
É. Eles não vão admitir.
A gente tá cheio dos temas polêmicos nesses tempos aí, viu?
A gente tá muito polêmico, as pessoas, algumas vão gostar, outras não, mas faz
parte.
Mas
o próximo episódio, se tudo der certo, vai ser mais light, vai ser até mais divertido.
Vamos manter o segredo aqui por enquanto.
Porque chega dessa tensão, mas é importante, galera, querendo ou não. Até volta às vezes, cara, pega alguns pontos nesse podcast aqui específico, esse episódio, porque assim, é importante, tá?
Sim.
É importante você, é o que eu falo, às vezes o mental, a sua linha de raciocínio às vezes é mais importante até mesmo do que o que seu corpo vai fazer na hora. Então assim, você entendendo esses conceitos, cara, talvez te ajude lá pra frente. E claro que a gente podia continuar falando muita coisa, mas aí ia ter 2h30 e assim, enfim... deixa para as aulas.
Você que está ouvindo aí, faça um exercício de reflexão na hora que acabar. Você para para pensar nesse tema, verdades difíceis de engolir. Pense em alguma situação assim que...
Quantas desculpas você não dá, não?
Sabe?
Pega, mas qualquer
você,
coisa. Não só,
conhecido.
Não só treino, pega alimentação, pega tipo,
sim,
nossa, me empresta 10 reais, você falou que não tinha e você tinha. Não sei, qualquer coisa,
sim,
qualquer coisa. Que você deu uma justificativa,
para pra pensar
você
nisso.
Sabe que não era verdade, sabe, no fundo. É bom.
Bom, pessoal, então esse foi mais um AlphaCast e espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar em breve com novidades e se curtiu aí, manda para algum colega que ouve o podcast, que a gente está nessa... É mais uma das nossas iniciativas na pandemia aqui.
Bastante coisa aí, totalmente gratuito para vocês. Um abraço para todo mundo, fiquem bem, fiquem seguros e consumam nossos serviços aí e tudo mais. Entrem no projeto que é muito bom.
Nós fazemos de tudo para você não ser uma vítima.